são emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar.
Chegou a hora de ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar. Está no ar, a hora H.
Opa, alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em toda Paraíba. Boa noite, Alisson
Bezerra. Boa noite, Heron. Boa noite pra você ligado com a gente. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, a Hora H tá só começando, hein?
Vamos que vamos.
Dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro, numa hora, o agora, vem na hora, Hora H.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a Hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Retomada. Professores da Universidade Federal da Paraíba encerram greve e voltam às aulas na próxima segunda-feira.
Decisão. Tribunal de Justiça derruba a lei que previa estacionamento gratuito em faculdades privadas na Paraíba.
Eleições 2024. Ala do PSOL abre divergência e rejeita aliança com o deputado Luciano Cartacho em João Pessoa.
Em entrevista nos estúdios, a nossa conversa é com o deputado estadual Luciano Cartacho, escolhido ontem pelo PT como pré-candidato a prefeito da capital.
Brasília, apesar de críticas anteriores, presidente Lula sanciona projeto de lei que impõe taxação em compras internacionais de até $5.
Esportes, Vila Olímpica Paraíba abre inscrições para mais de 30 modalidades.
Saúde, Monteiro, Princesa Isabel, Itaporanga e Cajazeiras serão as primeiras cidades a receber mutirão de consultas de cardiologistas, pediatras e ortopedistas.
Anúncio, Ministério da Saúde vai construir 2 novos centros de partos na Paraíba, um em Patos, no Sertão, e outro em Guarabira, no Brejo.
6:03 agora.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta sexta-feira
tempo
na Paraíba.
Tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba, com temperatura máxima em 30 graus e a mínima 19 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, que nos ouve pela Rádio Pop 89,3 FM, termômetros marcando 24 graus.
Em Campina Grande, que nos escuta pela Pop Cariri 101.1 FM, 23 graus.
Em Cubatina, sintonia pela Canoas FM 87,9, agora 24 graus.
Em Itabaiana, que se liga na Hora H na Rainha FM, 26 graus.
E a hora na Paraíba, 6:04.
6:04.
É a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, o que tem a ver, qual é a ligação entre a tentativa de golpe na Bolívia, aqui na América do Sul, com fatos semelhantes no Brasil de 2022 para 2023. Na Bolívia, não fosse a reação popular e também a postura contundente do presidente Luiz Arce, a essa altura, parte do exército teria tomado o poder. Uma tentativa de golpe provocada pelo comandante do exército da Bolívia, Juan Zuniga, revelou também uma posição radical de um militar contra um ex-presidente, no caso Evo Morales, que indica que quer se candidatar a voltar ao posto presidencial. Lá, na tentativa de agradar ao seu chefe, portanto o presidente, o comandante do exército passou a fazer ameaças ao adversário Evo Morales. Ameaças de que não permitiria que Evo Morales pudesse voltar a concorrer à presidência da República. Se a gente trouxer para o nosso contexto, qual seria a reação de um presidente da República com pouco compromisso democrático diante do chefe do seu exército dizendo bravatas para intimidar um adversário? Certamente seria agradado e até estimulado, né? Mas esse gesto não contou com a complacência nem com o apoio do presidente do país, que poderia ter se aproveitado politicamente do fato para enfraquecer um adversário, para mostrar quem manda. Mas não, agiu institucionalmente e fez o contrário. Demitiu o subordinado, nada mais, nada menos do que o comandante-geral do Exército da Bolívia. O demitido, por sua vez, levou suas tropas e cercou o palácio do governo no que está sendo denunciado como uma tentativa de golpe. O presidente do país e a população reagiram e não houve golpe coisa nenhuma. O que está havendo nesse momento é a prisão de muitos dos golpistas ou dos seus inspiradores. No Brasil recente, o ex-presidente da República e então presidente Jair Bolsonaro flertou todo o tempo e estimulou em códigos cifrados ou em posturas o exército a fazer algo do tipo para impedir a posse do presidente eleito. Não por acaso, muitos dos seus partidários foram aos quartéis generais, às portas do exército, pedir exatamente o que se tentou na Bolívia: o impedimento, um golpe de Estado. Isso é tão verdadeiro que até hoje muitos líderes, personalidades ligadas ao bolsonarismo, criticam o exército do Brasil por não ter cometido um golpe, por não ter agido fora, como eles mesmos dizem, né? O presidente Bolsonaro diz, fora das quatro linhas da Constituição. Tanto que alguns ex-auxiliares de Bolsonaro apareceram hoje dizendo: era isso que deveria ter acontecido no Brasil, se o comandante do exército brasileiro tivesse a mesma coragem desse presidente da Bolívia. Assumindo claramente o que, vez por outra, na conveniência do discurso e da retórica, da narrativa, se esgrima, se esquiva de não dizer o que sempre foi a intenção: impedir a posse do eleito. E isso teria acontecido no Brasil se o exército brasileiro fosse comandado por um Zuniga. E não aconteceu, não foi por falta de torcida, foi por falta de adesão do alto comando do exército brasileiro, como de ausência de um apoio das instituições democráticas do Brasil. Naquele momento, Bolsonaro hesitou muito a agir institucionalmente, diferente do presidente da Bolívia, que por sua postura impediu que um aliado fizesse um golpe sob o pretexto de impedir um indesejado adversário no risco de comandar o país. O respeito à democracia prevaleceu na Bolívia e, felizmente, prevaleceu no Brasil. Só que no nosso caso, não por ação, não por convicção do chefe de Estado da época.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
No ar na Hora H.
Para, a vida não para toda hora, o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara toda hora, o mundo fala.
Alô, alô, Paraíba!
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo, a visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direta, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Hora H, chegou, era um Cid,
ao lado de o Alisson Bezerra.
Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
E você em toda Paraíba.
Hora H, chegou, era um Cid, coisa Paraíba.
Aqui na boca da noite a gente solta a voz.
Tá no ar
já.
Hora H.
A Hora H
está no ar. A Hora H.
A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo. Nós falamos agora do alto da Torre Norte do edifício DCT na capital do estado. Aqui transmitido esse som alto, claro e potente para 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios.
Em João Pessoa, você nos escuta agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para toda Paraíba.
Em Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
Em mais 25 emissoras espalhadas por todo o estado, na maior rede de rádios da Paraíba.
Você pode ouvir a Hora H também agora no aplicativo Rádios Net. É só baixar e pesquisar Rede Mais Rádios.
Assiste agora na TV Diário do Sertão, no youtube.com/MaisTV ou no Instagram, @portalmaispb.
Terminou o programa, quer acompanhar novamente os melhores momentos?
Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify, programa Hora H, para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser.
Você já está na maior rede de rádios da Paraíba e até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Rede Mais, essa é a sua Hora H.
Um agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel.
Paraibanos e paraibanas,
começo tem provas amargas,
na despedida do dia,
sabor do mel,
nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus.
Mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende.
Nessa hora nos juntando para agradecer ao nosso Deus que nos sustenta, que nos escolhe para cumprir missões e propósitos, ainda que tenhamos que enfrentar lutas, batalhas, adversidades, são muitas, às vezes na saúde, às vezes no sustento, na sobrevivência, às vezes nas frustrações, decepções ou traições. Mas independente das circunstâncias, aquilo que Deus escreveu para você, para mim, as vitórias que Deus já estabeleceu no seu caminho, no meu caminho, elas inevitavelmente vão acontecer.
Então você verá cumprida a palavra que o Senhor.
E com fé, fazendo a nossa parte, nossos olhos poderão ver a mão de Deus agindo no impossível, nos concedendo as vitórias que poucos acreditam e que muitas vezes até a gente mesmo desacredita e desiste. Quanto maior a prova, maior é a vitória.
Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Está no ar, a hora H. Heroncide está no ar.
Às 6h15 na hora H.
Desejando boa noite a toda Paraíba de audiência, você ligadinho com a gente de João Pessoa, Iraúna, na hora mais esperada do rádio paraibano. Que bom, que alegria saber que você tá do outro lado do rádio aí, e a gente aqui até as 7 da noite na hora H, na rede Mais Rádios, e também com a sua participação a partir de agora. Manda tua mensagem pra gente, 99346-5236, repetindo, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra.
Comigo é fácil falar, me siga aí no Instagram, será um prazer falar com você. No Instagram, no arroba Heron Cid.
Como é que é, hein?
Heron com H e o Cid.
Ainda não aprendi.
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado, como você também pode acompanhar a gente em áudio e vídeo na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h16, a gente acelerando com a informação, você acelerando para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, todo mundo já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Acabou a greve dos professores da Universidade Federal da Paraíba.
Aleluia!
Durou menos de um mês. A previsão é que as aulas voltem na próxima segunda-feira. Albemar Santos, daqui pra lá, nada vai mudar não, né? As aulas, os alunos vão poder voltar a estudar. Segunda-feira, é isso?
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite a você, Aron. Boa noite, Alisson, a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Exatamente, os professores da Universidade Federal da Paraíba, conforme decisão que foi tomada numa reunião realizada na manhã desta quinta-feira lá na sede da ADUF, que fica no Centro de Vivências da Universidade Federal da Paraíba, eles decidiram por fim a greve. A greve tinha começado no início do mês, mas a maioria decidiu que chegou o momento de encerrar a greve. Quem vai dizer os motivos, enfim, por que que a greve começou, por que que a greve terminou, o que é que foi conseguido em termos de conquista para a categoria dos docentes da Universidade Federal da Paraíba, é o professor Cristiano Bonot, que é o presidente da Associação de Docentes da UFPB. Boa noite, pode chegar aqui na tela, por gentileza. Heron Cid e o Alisson Bezerra, Hora H, Rede Mais, ao vivo para toda a Paraíba. Professor Cristiano, o que que motivou a categoria a decidir pelo fim da greve que tinha se iniciado no começo do mês, nos campos aqui da Paraíba, por exemplo? Boa noite.
Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí na nosso canal do YouTube, da Hora H. Um abraço aí ao Alisson, ao Heron, muito agradecido por esse espaço, né? Então hoje foi o fim de uma mobilização imensa, né, no país todo. Aqui nós findamos ela na Universidade Federal da Paraíba, que foi a greve dos docentes da UFPB, né, que foi deflagrada a partir do nosso sindicato, a ADUFPB. Ela se iniciou no dia 3 de junho e ela tinha duas reivindicações principais, que era uma era a questão salarial, né, onde foi chegado num acordo, né, apesar de ter tido nenhum, né, 0% esse ano, né, para professores ativos e aposentados, nós conseguimos um avanço a partir de 2025 e a partir de 2026, né, do ponto de vista salarial. E outro motivo da greve, que é exatamente aquilo que todos nós podemos acompanhar, que é o sucateamento das universidades públicas, de um modo geral, né, ela foi, se agravou aí nos últimos 6 anos, né, então nós conseguimos, só como resultado da greve, aqui para a UFPB, né, o adendo no orçamento de 14 milhões já na semana passada, né, acreditados na universidade, para terminar algumas obras paradas dentro da UFPB, para melhor atender a nossa população. E também, né, a negociação de um PAC para a educação no Brasil, né, na ordem de 5,5 bilhões, entendendo que é necessário retomar os investimentos em educação, porque é a educação que gera a melhoria da nossa população, acesso ao emprego, ao trabalho, à qualificação, e é isso que todos nós queremos, né? Não há desenvolvimento no Brasil que não passe por uma educação por excelência e uma educação pública bem valorizada.
Professor Cristiano, com relação à reposição do calendário, o que é que ficou definido? Como é que vai ficar essa questão?
O nosso sindicato hoje, né, decidiu pela saída unificada da greve, no sentido que todas as universidades do país também decidiram por sair, né, da greve até o dia 3 de julho. Né? Nós, então, nossa assembleia de hoje em João Pessoa deliberou que nós saíssemos, né, no dia primeiro, né, dia primeiro já estamos à disposição da universidade para retomar as nossas atividades, né, no plano de ensino, da pesquisa, da extensão e da administração. Né?
Okay.
Agora, a questão do calendário cabe aos nossos conselhos universitários, né, o CONCEP, sobretudo, que é o Conselho de Ensino Superior da Universidade Federal da Paraíba, decidir sobre o calendário, né? Então, quando é que vai ser a retomada das aulas, de que forma vai ser feita, né? E o que nós podemos, de fato, garantir, né, mediante a deliberação da nossa Assembleia de Retorno, é que nenhum aluno pode ser prejudicado com relação ao seu conteúdo, ao conteúdo de sala de aula, né? As questões pedagógicas que fazem parte aí de todo o ensino, né? Então, a nossa recomendação via Assembleia ao CONCEP, que vai deliberar sobre o calendário, é que nós possamos voltar com a maior tranquilidade possível, retomar as nossas atividades normalmente, né, e seguir a nossa vida normal dentro da universidade aí com muita luta, com muita disposição, para que a gente retome, então, as nossas atividades.
Ok, obrigado, professor Cristiano Bonô, que é o presidente da Associação dos Docentes da UFPB, falando aí que os trabalhos, as atividades de ensino na Universidade Federal da Paraíba retornam a partir já do dia
primeiro, né? A se confirmar, então, pela organização via calendário que vai ser dada pelo Conselho Superior da Universidade, né? Os conselhos da UFPB.
Ok, obrigado, professor Cristiano. Com vocês, Aaron e Wallace.
Obrigado, Abelman. Mais do que os professores que conseguiram um aumento e que agradecem, quem agradece mesmo é o aluno que quer voltar às aulas, quer fazer o seu curso e quer tentar um espacinho no complicado e difícil mercado de trabalho de um país ainda de muitos desempregados.
Se a notícia é boa para os alunos da Universidade Federal da Paraíba, para os estudantes de ensino superior em faculdades privadas, a notícia não é muito boa. Hoje foi derrubada a lei que previste acionamento gratuito dentro das instituições.
Boletim da redação.
João Pedro Gomes é quem informa.
Na Hora H. A decisão que suspendeu a gratuidade no estacionamento de instituições de ensino superior foi proferida pelo desembargador Aloísio Bezerra Filho. A norma questionada proibia as instituições de ensino de estabelecer qualquer tipo de cobrança direta ou indireta pelo uso de estacionamentos em suas dependências, sendo vedada a cobrança de taxas, mensalidades, valores por período de permanência ou qualquer tipo de outra forma de pagamento. Ao propor a ação, o Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior da Paraíba alegou que o Estado não tem competência para legislar sobre direito civil, em especial os contratos. Ao decidir pela concessão da medida cautelar, o relator do processo destacou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a exploração econômica de estacionamentos privados é matéria de direito civil de competência da União. Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
6h23 na Hora H, 6h23. Informação de Brasília, capital da República. Presidente Lula sancionou projeto de lei que prevê taxação de compras no exterior pela internet. Aquela taxação no valor de até 50 dólares. Corrigindo aqui na manchete de 5 dólares, é 50 dólares.
De acordo com o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, essa taxação vai começar já a partir de agosto.
Que é em relação ao início da vigência da cobrança, né, e do remessa conforme pelo Ministério da Fazenda, que do jeito que estava passaria essa vigência a partir de amanhã. Então a medida provisória deixa claro que a vigência a partir do dia 1º de agosto. Isso permite a organização da receita e a própria adaptação dessas plataformas para que tenha essa cobrança. Então a vigência dessa cobrança passa a ser a partir de agosto. Inclusive eu particularmente comuniquei ao líder do governo na Câmara, ao relator que estava aqui, total compreensão em relação a isso.
A taxinha da Shein vem aí, viram? $50, governo Lula. Lula que fez críticas públicas a essa medida, mas rendeu-se ao Congresso Nacional que trabalhou para que isso fosse aprovado.
125 na Hora H. Daqui a pouco a sua interação, a sua participação nos nossos canais de comunicação. No WhatsApp, o 993465236. Mensagem de áudio, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Tem outros canais de comunicação também para Paraíba falar.
Você acompanha a gente e pode interagir através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Aproveitar e mandar sua mensagem, sua interação com a gente aqui na Hora H. Faça como o Saulo Araújo está dizendo boa noite a todos que fazem esse maravilhoso programa. E também a Flora Leide dando boa noite para todo mundo aqui da Hora H.
Boa
assim
noite,
como
Flora.
Ítalo Andrade dizendo que é fã do programa. E também Deise Dantas desejando boa noite para você que está ligado com a gente aqui na Hora H.
Bem como o Adriano, homem da peixaria Tambaú.
Oi, Adriano.
No mercado de peixes de Tambaú.
Um abraço.
Todos os dias da Hora H. Um abraço, meu irmão. Valeu.
Audiência.
Hora do intervalo. 126. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Eleições 2024 em pauta. No programa de hoje, uma conversa com o deputado estadual Luciano Cartacho, ele que foi escolhido como pré-candidato do PT para disputar a prefeitura de João Pessoa nas eleições deste ano.
Tem a sua participação nos nossos canais de comunicação e tem informação da nova rodada da caravana Rede Cuidar, que vai visitar municípios paraibanos nesse fim de semana.
E para você que está interessado em matricular o filho, a filha ou algum estudante na Vila Olímpica Paraíba em João Pessoa, a gente vai te contar como fazer já já aqui na Hora H.
No oferecimento da Dino Coco, melhor do coco, tudo do coco, água de coco, coco ralado, leite de coco, açúcar de coco, farinha, manteiga de coco, todos os sabores, nutrientes e benefícios do coco em produtos para todos os gostos. Uma experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e bem-estar. Dino Coco, o melhor do coco.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Crer no feito à mão, na tradição, na devoção, é fé. 38º Salão do Artesanato Paraibano. A arte de quem vive da fé. Uma homenagem a santeiras e santeiros de nosso estado e a todos que não deixam de acreditar. De 6 a 30 de junho, em Campina Grande. Ingresso solidário. Traga 1 quilo de alimento não perecível para os artesãos do Rio Grande do Sul. Realização Sebrae, Governo da Paraíba.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Avia, menino, que as ofertas aqui estão boas demais, vice. Nesse arraiar de ofertas não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés, só R$ 999. Painel suspenso para TV de até 55 polegadas, apenas 10 de R$ 47,90. Ventilador turbo 50 centímetros para mesa ou parede, só R$ 189. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiar de ofertas no Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
O São João da Paraíba não é só bom não, se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza, todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba.
Precisando fazer um check-up laboratorial? Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica, com uma estrutura moderna, exames precisos e seguros. realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
João Pessoa tá diferente, tá no embalo do trabalho. Avançam as obras no Parque das Três Ruas, que vai contar com uma ampla área de lazer, pista de Cooper, playground e acessibilidade. Já iniciaram as obras do projeto Orla Sul, com a duplicação do acesso às praias do Sol e Gramame. E a segunda etapa do Parque da Cidade também já começou. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Na Hora H.
Hora H.
6:30, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência, agradecendo a você que sintoniza a gente nos cantos e recantos dessa Paraíba, o Alisson Bezerra, quem tá ligado com a gente no YouTube da Mais TV, youtube.com/MaisTV. Siga a gente no YouTube, é só se inscrever no canal, vai no YouTube e coloca lá Mais TV, um prazer falar com você.
Mamedes Santos está dizendo boa noite, a dupla mais dinâmica do jornalismo da Paraíba. O Luciano Silva também ligadinho com a gente. Sebastiana Soares, lá em Coremas, sertão da Paraíba.
Muito obrigado, valeu
boa
pela
noite,
audiência.
Alisson Bezerra.
Oi.
E era o Cid. Aqui é a Fátima do Cid Quandô, na região de Santana de Mangueira. Estou aqui na escuta do maravilhoso programa de vocês. Escuto vocês todos os dias.
Obrigado.
Um abraço, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês.
Obrigado, ela é aqui Moreno, no bairro do Gás, em João Pessoa. Boa noite. Alô, alô, Aloísio Abrantes, em Boa Ventura, na região do Vale do Piancó. Muito
um
obrigado
abraço.
Pela audiência. Valeu pela sintonia.
Um
bora falar. Oi, tem gente aí?
Oi.
Ah, Cid, é mocinha aqui de Soledade, Paraíba.
Mocinha.
Você tá bem, Malas Bezerra?
Rapaz,
graças a Deus, estou bem também.
Boa noite pra você, minha amiga, que está ligada na Caruá FM 90,1 de Soledade, na região do Cariri.
Bora falar de política, eleições 2024.
Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Luciano Cartacho, que ontem teve seu nome indicado pelo Grupo de Trabalho Eleitoral do PT para ser o nome da legenda na disputa na capital paraibana.
A partir de agora tudo é só formalidade. Deputado Luciano Cartacho, boa noite. Primeira pergunta é, na sua avaliação, que pesou, que foi decisivo para esse desfecho? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. Todos que estão nos acompanhando também através das redes sociais. Eu diria, Heron, que o que foi fundamental para essa escolha por parte do Partido dos Trabalhadores em relação ao meu nome foi um tema que eu abordei durante esse período todo. Que o PT precisava ter uma candidatura própria à Prefeitura Municipal de João Pessoa. E essa candidatura própria precisava ter viabilidade política e eleitoral, para que o PT entrasse nessa disputa aqui na capital com o objetivo de vencer as eleições, unificar o partido, fazer uma boa política de aliança, discutir um bom programa de governo, trazer o presidente Lula para a campanha, trazer lideranças do partido, como o ex-governador Ricardo Coutinho, ex-prefeito João Pessoa, o deputado federal Luiz Couto, um deputado federal do PT no nosso estado, né? Bem como outras lideranças, a ex-deputada Estela Bezerra, enfim, várias lideranças do partido que resolveram, né, unificar uma posição em prol de uma candidatura própria, em prol do meu nome, com esse objetivo de que a gente, junto, nós podemos fazer mais e melhor pela cidade de João Pessoa. Então, eu diria que essa perseverança, essa certa resiliência durante esse período todo, né, acreditando fortemente que nós iríamos vencer essa disputa, exatamente porque é uma candidatura que tem um apelo popular, que tem uma base social, que tem militância também dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, e que nós já estamos construindo uma aliança também com outros partidos que compõem o campo da centro-esquerda do nosso estado. Então, no caso específico de João Pessoa. Então, eu acredito que essa determinação, essa busca por essa candidatura para o PT de forma alguma deixar de participar desse processo eleitoral, nós conseguimos, né, o aval da militância do partido, o aval da direção nacional do partido, e hoje estou muito feliz, muito entusiasmado, motivado, e certo que nós faremos uma bela campanha. Nós vamos trabalhar a perspectiva de vencermos as eleições no segundo turno aqui na nossa capital.
O que faz o senhor dizer que tem também o apoio da militância, se não houve prévio para atestar isso?
Não houve prévio, mas houve uma participação muito grande da militância do partido, Aron, na disputa para o Diretório Municipal de João Pessoa, onde a nossa chapa tirou praticamente 40% dos votos. Então, há um sentimento na militância que, por unanimidade, a militância do partido e a própria executiva e o Diretório Municipal decidiram por uma candidatura própria do PT. Então, isso foi muito importante. E a direção nacional tomou essa posição dentro de um critério importante também, que teve um balizador, que é exatamente a consulta feita também à opinião pública, às pessoas, à cidade de João Pessoa, através de uma pesquisa, né, que o meu nome, né, como a gente já esperava, saiu pontuando como candidato mais competitivo do Partido dos Trabalhadores para vencer as eleições na nossa capital. Então, agora é um processo, né, que eu considero que está encerrado. Da minha parte, está encerrada essa disputa interna, a gente põe um ponto final nesse processo e agora vamos debater a cidade. Vamos discutir políticas públicas na saúde, na educação, na infraestrutura, vamos discutir qualidade de vida para a população de João Pessoa. Então, é essa a minha perspectiva a partir de agora.
Da sua parte não ficou sequela? Não vai olhar para trás?
Não, eu vou procurar dialogar com todo mundo do partido.
Inclusive com quem era contrário à sua candidatura?
Sim, vamos tentar construir isso, principalmente com o militante do PT, que verdadeiramente quer uma candidatura própria. Quem quer candidatura própria, nós vamos lutar para discutir. Quem não quer, quem estava querendo fazer campanha para si, isso aí é uma outra discussão. Nós queremos buscar o militante do PT, o filiado, as lideranças do partido que defendem um PT forte, um PT competitivo, vitorioso, para a gente poder disputar as eleições. E nós vamos fazer o debate com os nossos adversários. Eu sempre disse que os nossos adversários não estão dentro do PT. O nosso adversário é o prefeito Cícero.
E qual o debate que o senhor quer fazer com o prefeito Cícero?
Eu quero fazer um debate em nome da cidade, né? Ou seja, você está enxergando agora, Márcio, o prefeito está completando 4 anos de gestão. Tá certo? Aí o prefeito vai passar o governo, vai viajar 15 dias para a Europa e vai atrás de recursos, diz ele, para a cidade de João Pessoa. Vai voltar de mãos vazias, porque num período desse, faltando 6 meses para uma eleição, para terminar um mandato, o prefeito não vai conseguir esse recurso. E a questão central: o que está faltando na prefeitura de João Pessoa para se fazer uma boa gestão não foi dinheiro, não foi recurso. Era. Porque eu deixei a cidade com 450 milhões de reais nos cofres, aliás, 350 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Eu deixei a cidade com mais 100 milhões de dólares com recurso do nosso programa João Pessoa Cidade Sustentável, em parceria desse programa com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Eu deixei a cidade com o pagamento dos fornecedores em dia, dos servidores em dia, ou seja, sem nenhuma dívida para o prefeito, dinheiro em caixa, e ele não conseguiu construir uma única UPA na cidade de João Pessoa, não conseguiu construir um único PSF na cidade de João Pessoa, não conseguiu construir uma escola em João Pessoa, não conseguiu construir uma creche em 4 anos de gestão. Eu deixei uma rede de creche na nossa capital, deixei escolas em tempo integral. Cícero fechou metade das escolas em tempo integral que eu deixei funcionando na cidade. Então o prefeito está correndo atrás de projetos, quando na realidade já tinha tudo isso dentro da gestão municipal. Então o que eu lamento profundamente é que o prefeito, ao invés de trabalhar, de executar, de realizar, ficou assinando ordem de serviço em tudo quanto é canto da cidade, não concluiu absolutamente nada. Eu estou vendo essa paisagem aqui, era belíssima aqui, né? E a gente olha daqui a pouco, enxerga ali no bairro do Bessa o danado do chamado Parque da Cidade, onde funcionava o antigo Aeroclube. Uma área imensa, que a comunicação da prefeitura passou 3 anos e meio fazendo propaganda de um parque que nunca saiu do papel, gastando dinheiro público com algo que não existia, fazendo propaganda enganosa na cidade de uma pessoa. Uma fake news, essa história do parque da cidade.
O prefeito essa semana deu ordem de serviço, né?
Não, deu ordem, ele dizia que estava pronto, que estava em andamento a obra. essa obra nem começou. Ele deu ordem de serviço, passe lá para ver se tem um trator, se tem um trabalhador, se tem alguma movimentação de obra no parque. Não tem, ele lançou essa ordem de serviço, ele lançou esse parque, não, faz 3 anos e não saiu do papel. Então isso não só foi nessa área não, como eu estou falando aqui. Não fez uma creche, não fez uma escola, não fez um outro. Você anda no centro histórico, está lá abandonado o centro histórico da nossa cidade. Passa no Pavilhão do Chá. Hoje mesmo eu passei no Pavilhão do Chá. Um abandono imenso. Passa na Praça da Independência. Essa hora que você vai ver. Um bocado de gente dormindo na grama ali na praça dos Três Poderes. Dá uma passadinha para você dar uma olhada como é que está o Parque da Lagoa. E bastava o prefeito fazer manutenção, porque eu fiz uma obra gigantesca, estruturante no Parque da Lagoa, que era um lugar de droga, de prostituição, de escuridão, né, de violência, e que nós conseguimos tornar um espaço para as famílias, né, espaço de convivência. Na gestão nossa, o Parque da Lagoa é local onde tem piquenique, aniversário, casamento.
Deputado.
Espaço de convivência. Aí não cuidou da lagoa, está lá abandonado, escuros, banheiros tudo quebrado. Né? Caiu o movimento consideravelmente no final de semana, porque a população viu que descuidaram do Parque da Lagoa. Liberaram a bebida alcoólica nos quiosques da lagoa, que na nossa gestão nós não permitimos isso, porque ali era um espaço para as famílias. E qual é o resultado? Abandona o Parque da Lagoa e diz que vai fazer o Parque da Cidade aqui no Bessa. A Lagoa é o coração de João Pessoa. Por lá passa milhares de pessoas diariamente. O transporte coletivo passa em função da Lagoa. Então, o centro histórico abandonado e o prefeito dizendo que vai fazer. Nós vamos precisar, Eron, fazer um balanço da atual gestão. Só se pode pedir a reeleição quando se diz o que é que foi feito. Não dá para continuar as promessas. Esse parque foi prometido para os 4 anos de gestão e não foi feito e nem começou a obra.
Deputado Luciano Cartacho, o senhor recebe a informação que é positiva, política, de ser confirmado pelo grupo de tática eleitoral, estabeleceu contatos com, por exemplo, pessoal da rede PSOL, dessa federação, mas hoje já teve uma informação de que parte do PSOL não aceita a aliança com o senhor. Eu vou fazendo esse adendo para perguntar o seguinte: qual é a política de aliança que o senhor pretende fazer e com quem? Já que PC do BIPV, que é da sua federação, declarou apoio a Cícero Lucena. Como é que vai resolver esse problema de federação?
Olha, eu vou começar, né, com essa questão do PSOL. Primeiro que nós tivemos uma conversa essa semana muito produtiva com o pessoal, muito produtiva, com a direção do partido, a presidente municipal, né, Áurea Augusta, com Tássio Teixeira, dirigente do partido, né, nós tivemos também outros dirigentes que participaram, Vitor Hugo, né, que também chegou a ser candidato. Sim. A prefeito João Pessoa, concorreu comigo na minha reeleição. Na primeira gestão, e todos eles disseram: olha, nós vamos fazer um esforço, nós vamos aqui abrir um diálogo, nós vamos abrir aqui uma conversa, no sentido de que a gente possa ter uma candidatura do campo progressista, do campo de esquerda, da centro-esquerda em João Pessoa, porque é importante que a gente faça esse amadurecimento e essa reunião tem esse papel. Né? O pessoal, todos nós sabemos que a prioridade número 1 do pessoal é a candidatura no Brasil, nas capitais, é a candidatura de Boulos em São Paulo. O PT apoia a candidatura de Boulos em São Paulo. O PT indicou Marta Suplicy como vice-prefeita na chapa com Boulos. E nós entendemos que Lula também precisa de um palanque forte aqui em João Pessoa. Então nós avançamos nesse diálogo. Agora, essas questões internas do pessoal vai caber ao pessoal resolver, o pessoal responder.
E a federação?
Já tem, inclusive, uma nota que Tasso acabou de soltar aí, fazendo referência que esse debate de possibilidade de aliança no campo da esquerda é um debate que já foi, que avançou bastante dentro do partido. Então eu não vou entrar numa disputa interna do PSOL, não é uma questão de economia interna do partido, mas estou otimista de que nós vamos avançar nesse sentido dentro dessa aliança, que ao meu ver ela é importante porque compõe esse campo de esquerda aqui em João Pessoa.
PC do B e PV.
Se você pegar PT, PC do B e PV.
Federação.
A federação. O PT é majoritário na federação. Então nós vamos buscar agora, terça-feira, meu nome vai ser referendado pela Executiva Nacional do Partido E diante disso, nós vamos ter a Executiva Nacional do PT dialogando também com a Executiva Nacional do PV, do PCdoB, e eu vou procurar esses dois partidos aqui em João Pessoa para a gente começar a fazer uma discussão sobre essa realidade que está posta. É uma decisão da federação. Federação não é municipal.
2022
é
foi assim
nacional.
Também, né?
Nacional.
Eles fizeram a dissidência, mas foi pra, a sigla foi para a coligação com o PT.
Foi para a coligação com o PT. Mas nós queremos mais do que a sigla. Nós queremos os partidos juntos, nós queremos eleger uma bancada forte da federação na Câmara Municipal. Então nós vamos construir essa aliança e vamos buscar, né, o diálogo também com a Rede Sustentabilidade, que também compõe, o Alisson, uma outra federação
com o pessoal.
Com o pessoal. Então, se nós conseguimos, né, juntar.
Aliás, duas você recebeu publicamente um apoio público do deputado estadual Xió, defendendo que
exatamente
a rede deveria votar na candidatura do PT.
Isso. Conversei com o Xió, é nosso companheiro de bancada na Assembleia Legislativa. Né, deputado estadual como eu, né, já liguei inclusive depois para ele, depois da conversa com o pessoal, liguei para Xió, ele está no interior do estado, para chegar a João Pessoa, a gente ter a oportunidade de conversar e conversar com a direção do partido aqui na capital, porque eu acredito que com essas duas federações nós temos um posicionamento político e ideológico muito forte no campo da centro-esquerda, nós temos uma capacidade de ter um tempo de televisão muito importante para divulgarmos o nosso programa de governo, para divulgarmos a nossa campanha, né? Isso vai ser fundamental para a nossa vitória aqui na cidade de João Pessoa e unificar essa militância toda em torno de uma candidatura de oposição à atual gestão, que, repito, com 4 anos não tem uma obra estruturante para entregar na cidade de João Pessoa. Vai ser um festival de promessas do que quer fazer caso vença as eleições. Agora nós queremos saber, primeiro, o que foi feito em João Pessoa nesses 4 anos de gestão. Lamentavelmente, o prefeito não realizou quase nada na cidade de João Pessoa. Muito pouca ação, muito pouca obra na cidade, muita ordem de serviço espalhada em tudo quanto é canto, mas não termina absolutamente nada. Não tem uma obra estruturante hoje em João Pessoa. E como eu falei, eu entreguei aqui em João Pessoa, Alisson, 10 mil habitações, 10 mil casas e apartamentos na cidade. O atual prefeito fez quanto? Prometeu o que ia fazer, não fez. Então nós vamos fazer esse bom debate para saber, né, qual é o rumo que a cidade de João Pessoa quer tomar. Se você pegar o histórico nosso, você vem com o Ricardo Coutinho, que foi prefeito da cidade, fez muita coisa para João Pessoa, Luciano Agra deu essa sequência, nós pegamos a nossa gestão, também avançamos, inovamos, fizemos muita coisa pela cidade, e o atual gestor fez o que para João Pessoa?
6h46.
De realizações, não de promessas, nem de obras inacabadas.
6h46, Wallace, mais alguma questão?
Vou deixar um questionamento, Heron, para o deputado.
Não, agora.
Sobre essa questão com o Ricardo Coutinho. O senhor faz parte da base do governador João Azevedo, e Ricardo talvez seja hoje o maior adversário que João tem na política desde o rompimento em 2019. Como é que o senhor vai equilibrar essa situação de aliança com Ricardo, aliança com João, diálogo com os dois ao mesmo tempo?
Governo que tem outro candidato, que é o prefeito Cícero Lucena. Como é que dá para compatibilizar?
Olha, ele? Primeiro dizer que a eleição é uma eleição municipal, né? É uma eleição municipal, eleição não é para governador do estado, não é para presidente da república, a eleição é para prefeito de João Pessoa. Na eleição passada, no segundo turno da eleição para governador, eu segui a orientação do partido, do PT, e mesmo o governador João Azevedo apoiando Cícero Lucena, eu apoiei a reeleição do governador João Azevedo. Então agora nós vamos tratar de uma eleição municipal, onde eu sou pré-candidato, a partir de agora, como pré-candidato a prefeito de João Pessoa, na oposição ao prefeito Cícero Lucena. Durante esse ano e meio como deputado estadual, o meu posicionamento sempre foi muito claro. Fazia parte da bancada, faço parte da bancada do governador na Assembleia, mas em nenhum momento abri mão, abdiquei do meu papel de discutir a cidade de João Pessoa e de fazer oposição à Prefeitura Municipal de João Pessoa, ao prefeito Cícero Lucena. Então, da minha parte, as coisas estão muito claras, muito tranquilas em relação a tudo, a como essas coisas foram construídas ao longo desse tempo.
Cada coisa no seu lugar.
Exatamente.
Deputado Luciano Cartacho, obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu é que agradeço, Aron, a você, ao Alisson, a todos que fazem um programa de muita audiência, não só em João Pessoa, mas em toda a Paraíba. E quero finalizar passando uma mensagem de fé, de confiança, de otimismo, né, a todos paraibanos e particularmente a todos que fazem, que moram, que vivem, que amam a cidade de João Pessoa. Que nós estamos colocando claramente o nosso nome à disposição da cidade de João Pessoa, porque entendemos que é possível fazer mais e melhor pela nossa capital. E que a aliança que nós estamos construindo tem essa finalidade, superar divergências e unificar naquilo que é essencial, a qualidade de vida do nosso povo. Então, vamos para uma candidatura extremamente competitiva, com reais possibilidades de vencer as eleições na nossa capital.
Nós conversamos aqui na Hora H com o deputado Luciano Cartacho, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT. Está terminando o mês de junho, Alisson Bezerra,
mas tem forró, viu?
Dá tempo ainda. Dá tempo passar no arraiá de ofertas do Lojão e do Peixe. Tá quase acabando, mas ainda dá tempo de você aproveitar e fazer a festa. Cuida logo e apareça no Lojão Rio do Peixe para aproveitar as melhores ofertas. Lavadora Arno com capacidade para 10 quilos, 5 programas de lavagem, só R$ 499. Cama box casal, molas ensacadas, colchão casal, mais a base cama box incluso por apenas 10 parcelas e R$ 92,90. Cômoda com 5 gavetas, ideal para melhorar a organização de suas roupas e acessórios, só 10 parcelas de R$ 48,90. Você compra na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiá de ofertas, Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. Hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Vila Olímpica Paraíba divulga calendário de matrículas para 30 modalidades em João Pessoa.
Tem a sua participação, a sua interação nos nossos canais de comunicação.
993-46-5236.
Daqui a pouco a gente volta na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Até já. Lá, 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 lá.
João Pessoa tá diferente, tá no embalo do trabalho. Avançam as obras no Parque das Três Ruas, que vai contar com uma ampla área de lazer, pista de Cooper, playground e acessibilidade. Já iniciaram as obras do projeto Orla Sul, com a duplicação do acesso às praias do Sol e Gramame. E a segunda etapa do Parque da Cidade também já começou. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
São João da Paraíba não é só bom não. Se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza. Todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Ama! Chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba.
Via menino, que as ofertas aqui estão boas demais, vice. Nesse arraiá de ofertas, não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Roupeiro Capesberg, 6 portas, 2 gavetas com pés e amplo espaço interno, só R$ 1.199. Sala de jantar 100% MDF com 6 cadeiras, apenas 10 de R$ 149,90. Fogão 4 bocas com acendimento automático, mesa em vidro temperado e forno limpa fácil, apenas R$ 849. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiá de ofertas no Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Precisando fazer um check-up laboratorial? Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica, com uma estrutura moderna, exames precisos e seguros. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises. Análises, excelência em análises clínicas.
Crer no feito à mão, na tradição, na devoção, é fé. 28º Salão do Artesanato Paraibano, a arte de quem vive da fé. Uma homenagem a santeiras e santeiros de nosso estado e a todos que não deixam de acreditar. De 6 a 30 de junho, em Campina Grande. Ingresso solidário. Traga 1 quilo de alimento não perecível para os artesãos do Rio Grande do Sul. Realização SEBRAE, Governo da Paraíba.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Sou eu, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida, seu Alisson Bezerra.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta na Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano, abraçando o Carlos André, que tá ligado com a gente em São Bento, na Solidária FM, tá dizendo boa noite. Acabei de chegar do trabalho e já tá ligado conosco aqui na Hora H.
Marcos Oliveira, boa noite, valeu pela audiência aqui na Hora H. Tava ouvindo a entrevista do deputado Luciano Cartaxo agora há pouco, assim como Ronaldo Campos, boa noite também. Anisete Alves, boa noite, Anisete, obrigado, valeu pela audiência, além de Verônica Gadelha e Sebastiana Soares. Neron, boa noite, Sebastiana no Cabo Branco, em Coremas, ouvindo a Hora H.
Na próxima segunda-feira serão abertas as inscrições para Vila Olímpica Paraíba.
Boletim da redação.
Roberto Tagina é quem tem as informações.
As matrículas para as escolinhas esportivas da Vila Olímpica Paraíba, referentes ao segundo semestre de 2024, ocorrem entre os dias 1º e 19 de julho. Os interessados em concorrer uma das vagas em uma das 30 categorias devem comparecer à Secretaria do Complexo no período da manhã, entre 7h30 às 11h30, à tarde das 13h30 às 17h30 e à noite das 18h às 21h. Os alunos da rede pública de ensino terão prioridade nos primeiros dias, segundo afirmou o secretário estadual de esporte, Lindolfo Pires.
A prioridade nos primeiros dias, do primeiro dia até o dia 3 de julho, a prioridade é para alunos oriundos da rede pública, né? Para isso, ele só precisa levar os seus documentos pessoais e a comprovação de que aí está devidamente matriculado em algum colégio da rede pública, quer seja municipal, quer seja estadual. Então, com isso, terá a sua matrícula efetivada. Em seguida, nós vamos abrir para os demais alunos, né, que não seja oriundo da rede pública, tanto como criança, como também como da melhor idade também, estarão disponíveis.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
Obrigado, Roberto Tagino, pela informação aqui na Hora H. Um comentário rápido do Alisson Bezerra. Pense num secretário que fez de um limão a limonada, que é Lindolfo Pires. Porque a Secretaria de Esporte, obviamente, em todos os governos, tem um orçamento limitado. Lindolfo faz com que a Secretaria exista, apareça e apareça bem. Então, deu uma nova dinâmica à Secretaria de Esportes da Paraíba, o deputado Lindolfo Pires.
O Ministério da Saúde anunciou hoje à tarde a construção de dois novos centros de parto normal na Paraíba. As unidades vão funcionar em Patos, no Sertão, e também em Guarabira, no Brejo. De acordo com o governo federal, a previsão é que essas unidades realizem cerca de 36 mil atendimentos por ano. Mais de 2 milhões de gestantes em todo o Brasil vão ter a segurança de ganhar bebês em um ambiente novo e humanizado.
Vamos tomar um cafezinho agora?
Bora, nessa hora, bora.
Cadê a vontade de tomar um café? Sabe por quê, Wallace?
Com o quê? Rapaz.
Comendo com cuscuz e uma galinha guisada.
Você sabe com o que eu tomei um café São Brás essa semana? Com pamonha e queijo de coalho.
Ei,
é bom
ontem.
Demais, rapaz.
Bom demais, não
é não? É não, dona Jane.
Agora, cuscuz e uma galinhazinha. Ixi, galinhazinha preparada por dona Marizete Soares Bezerra.
Quer experimentar, dona Marizete?
Sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, Hora H.
Finalzinho do programa, quem vai tomar um café São Brás agora, bem quentinho, a caminho, lá em Gramame, sabe quem é o Alisson?
Quem
era,
ok?
Será meu amigo Felipe Maia.
Grande Felipe.
Não sei se eu posso dizer que é futuro vereador de João Pessoa, tem algum problema?
Não começou a campanha ainda não, né?
Ainda pode, né, Felipe Paia?
Pré-candidato a vereador de João
meu
Pessoa.
Amigo Juninho, meu amigo Juninho Queiroz.
Um abraço. Toma
caminho de Gramame agora, vamos tomar café São Brás lá em Gramame. Um abraço, Felipe Maia, boa viagem, que Deus abençoe. Vamos que vamos, o Alisson.
Era uma informação para o Sertão da Paraíba. Começa
tem
na
interação
próxima...
também, viu?
Tem interação? Então bora,
não, fala, pode
começa na informação. Próxima segunda-feira, Caravana Cuidar, que vai levar serviços de saúde para diversos municípios. Segunda-feira será em Monteiro, depois em Princesa Isabel, Itaporanga, Cajazeiras e Souza.
6h59 na hora H, 6h59. Quem está na interação, a Paraíba no ar, 993-46-5236. É o WhatsApp.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, o Alisson. Aqui é Lucineide de Viraúna.
Oi, Lucineide.
Eu estou passando para desejar a vocês uma boa noite e parabenizar pelo jornalismo. Uma boa noite para todos que fazem o Hora H.
Obrigado,
Lucineide. Lucineide de Viraúna.
Obrigado.
Boa noite.
Tá ouvindo pela Mais FM. E o Iraúna, boa noite, tem mais uma, Paraíba no ar.
Boa noite, meu amigo Heron, boa noite, Alisson. Josemar, um abraço a todos.
Esse é o Josemar da PB Saúde, a você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba, boa noite, até amanhã na Hora H.
Se Deus quiser.
Valeu.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. E você não quiser mais vacilar.
Se você não quiser mais vacilar.
O dia todo.
O dia todo.
É.